Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
Vontade política. Ter ou não ter? Eis a questão. A discussão sobre a valorização profissional dos professores não é algo novo. Ela ressurgiu no cenário político brasileiro durante o processo de redemocratização, após 2 décadas de ditadura militar, para ser mais preciso, no governo de Itamar Franco, que sucedeu o Fernando Collor, que havia sofrido um processo de impeachment. Nessa época, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, já estava engajada nesse debate. Em 1990, durante uma conferência na Tailândia, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, elaboraram um documento com o propósito de promover políticas de combate ao analfabetismo e de ampliação do acesso à educação. Este documento enfatiza que a qualidade do ensino ministrado pelas escolas básicas e seu sucesso na tarefa de formar cidadãos capazes de participar plenamente da vida política, social, cultural e econômica no país relaciona-se estritamente à sua formação. A atualização, as condições de trabalho e a remuneração digna dos docentes. Pois bem, quase 3 décadas se passaram desde a assinatura desse documento e nós, profissionais do magistério, principalmente aqui em Sergipe, ainda continuamos cobrando melhores condições de trabalho e remuneração justa para os docentes. Tanto é verdade que no último dia 11 de setembro, professoras e professores da Rede Estadual de Ensino promoveram mais um dia de luta em frente à Secretaria de Estado da Administração, para, em vigília, acompanhar a última reunião da Comissão de Negociação para a retomada da carreira do Magistério Estadual, na qual participaram gestores do Estado e dirigentes do Sintese. Porém, observando esse processo de negociação, carece perguntar: por qual motivo o governador de Sergipe tem tanta dificuldade para cumprir um compromisso que é estipulado por lei? Se o Sintese já apresentou estudos financeiros provando que existe viabilidade financeira para que se dê início à retomada da carreira dos professores e professoras da Rede Estadual de Ensino. Portanto, falta de recurso não pode ser. Outro ponto: mesmo que o governador alegue não ter de onde tirar o dinheiro para investir na retomada da carreira do magistério, precisamos lembrá-lo de que o Brasil vive um cenário de crescimento econômico e que o presidente Lula anunciou o envio ao Congresso Nacional, uma medida provisória que assegura recursos aos estados e municípios para evitar possíveis perdas de recursos do Fundo de Participação do Município, FPM, e Fundo de Participação do Estado, FPE. Então, se não é por falta de recurso nos cofres do Estado, se não é por ausência de perspectivas de provisões financeiras futuras, só podemos concluir que a não retomada da carreira do magistério da rede estadual, ainda em 2023, é uma questão de vontade política, já que engloba os seguintes aspectos. Primeiro, retomada do auxílio tecnológico e do auxílio internet, pois já que a nova realidade tecnológica se impõe, a SEDUC optou pela utilização do diário eletrônico. Nada mais justo que o governo forneça as condições financeiras para que os professores e professoras adquiram os equipamentos necessários para a sua utilização do diário em sala de aula. Ou o governador espera que os docentes comprem os equipamentos, paguem os bancos de dados para o acesso à internet com o dinheiro de seus próprios bolsos. Dinheiro esse que ele vem por meio de várias artimanhas políticas, subtraindo do salário dos profissionais da educação. Segundo ponto, descongelamento da gratificação por atividade em tempo integral, GAT. Para resolver essa questão, é necessário que o governador Fábio Mitidieri encaminhe um projeto de lei que modifique a lei complementar número 179, datada de 21 de dezembro de 2009. Essa mudança legal é fundamental para garantir o direito constitucional dos professores que possuem dois vínculos na rede estadual de ensino e estão lotados em escolas de tempo integral, permitindo que exerçam ambos os vínculos na mesma unidade escolar, sem enfrentar ameaças ou prejuízos. Além disso, é importante que os professores que possuem vínculo na rede estadual e nas redes municipais também tenham a oportunidade de lecionar nas unidades de ensino em tempo integral. Em resumo, é essencial descongelar o GAT e modificar a legislação para garantir a justiça e a eficiência do sistema educacional. Mas também para isso é necessário vontade política. Entretanto, a bem da verdade, é importante destacar que a vontade política abrange duas facetas. Primeira, um político pode tomar decisões que beneficiem a sociedade como um todo, ou, segunda alternativa, pode tomar decisões apenas para buscar seus interesses pessoais. Nesse sentido, será que não está faltando vontade política do governador de um lado e sobrando do outro? Por isso, professores e professoras da ativa e aposentados, agora é hora da decisão. Os debates e estudos que tinham de serem feitos já foram feitos. Agora precisamos de ação, precisamos avançar, precisamos inverter a ordem da prioridade do governador Fábio Mitidieri. Se quisermos mudar o cenário e retomar os direitos dos professores e professoras da rede estadual, ainda neste ano de 2023, venham contribuir e fortalecer o nosso movimento. O tamanho da nossa vitória será diretamente proporcional ao tamanho da nossa luta. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, 8 horas e 15 minutos. 8 horas e 15 minutos. Bom dia, professor Lázaro Mendonça.
Bom dia.
Bom dia, Roberto Andrade. Bom dia, Rodrigo, aqui na técnica. Bom dia, Natana, ali na recepção. Bom dia, você aí do outro lado. Bom dia, ouvintes. Ouvintes das rádios analógicas. Bom dia, ouvintes dos internautas, né? Os que ouvem a gente futuramente. Muitos ouvem depois, né? Através do podcast que o Sintese disponibiliza lá no site. Então, bom dia, Sintese. Pois é, Lázaro, olha, terminou o texto do Marcos Trolley com um assunto que eu estou trabalhando hoje, essa semana, né? Lá na escola que eu trabalho, no oitavo ano, proporcionalidade Sim. direta, inversamente proporcionais, as grandezas.
A matemática.
Mas Marx Trolez, veja como ele é multiplural, né? Ele interdisciplina até o texto dele. Parabéns, Marx. Excelente jornalista. Então, a grandeza da vitória será diretamente proporcional à grandeza da luta. Então, convocamos, né? Não é convidar, é convocar todos os professores e professoras da rede estadual, porque nós temos que partir para a luta. Não só agora, já vimos, mas manter e alimentar ainda mais essa luta, porque eles só querem tirar nossos direitos e a gente deveria estar lutando por novos direitos. Mas estamos lutando para não perder os direitos e retomar alguns direitos. Então é impressionante como é a luta, né?
Exatamente. Os ataques à educação é algo assim, constante, né? E realmente Trolez aqui, ele foi muito bem, muito bem elaborado aqui, muito bem diversificado, assim, o tema, ele vai na história, ele volta no presente, ele...
Termina com matemática.
Vai para a matemática, vai para a questão política, ele é bem versátil. Então vejam só, esses ataques à educação, da história, não tem como não voltar assim à história do país, porque isso já vem de séculos, né? Não é de hoje. E no período do regime militar, a educação foi uma outra preocupação em eles combater, ou pelo menos fingem, né? Que é o que muitos governos fazem, finge que está preocupado com a educação, quando na verdade eles estão preocupados em se manter no poder e não faz muita coisa para a educação, porque ele sabe que o indivíduo consciente, o cidadão com a boa formação, ele não vai ser fácil de ser manipulado, não vai ser fácil de ter aquele votozinho de cabresto, não vai ter, né, criar esse bipartidarismo como tem aqui em Lagarto, dois grupos aqui mandando, né, na política a vida inteira. Quer dizer, isso aí é na educação que você ganha essa formação, que você se prepara para saber escolher, né, o candidato melhor, né? Não pode dizer assim que vai encontrar nenhum certo ou perfeito, mas o melhor para a sociedade, o melhor para a maioria, né? Então, ele mostra que desculpa, que nesse período do governo da ditadura, esse ataque foi constante, e após isso aí é que há, no período de redemocratização, a partir principalmente do governo Itamar Franco, é que se começa a fazer algo em relação à questão da educação, né, do país, de se começar a dar algum ar de uma educação de verdade, né? E a CNTE sempre firme, junto, naquela época, já chegando junto, já procurando fiscalizar, né? Porque se não fosse também esses órgãos de combate, né, de luta, para
passava a boiada.
A boiada ia passando, e quase nada ou nada seria feito em relação à educação, né? Então, ele coloca também que a ONU também, né, a Unesco, que elaborou esse documento também, na época que elaborou esse documento, ele foi interessante, porque foi um documento orientando diversos países a se organizar no contexto educacional, né, para que você pudesse organizar, promover políticas realmente de combate, né, ao analfabetismo.
É um plano para 10 anos, né? Aí já são 3 décadas.
Exato.
E os avanços não foram tão grandes.
Não foram tão grandes.
Primeiro porque parte de gestores, a melhoria da educação. E aí a gente noticiou agora, e a gente vem noticiando isso sempre, que em vez de investir, eles retiram recursos da educação ou destinam a outras entidades. Por exemplo, agora o entendimento de estar investindo na educação é privatizar a educação.
Exato.
Ou seja, fica mais distante do que rege o Plano Nacional de Educação.
Exatamente. E aí o que acontece? Porque essa preocupação que existe, às vezes, de um órgão internacional, mas depois, quando chega no país, isso é minado, né, ali na política, porque não... Eles não têm, como a gente falou agora, não têm realmente esse interesse de verdade. É fingir que tem o interesse, mas sabe que não tem. Porque não existe no país um plano de educação, né? Não existe, assim, planos temporários de educação, como a professora Ivanete colocou muito bem hoje. Não existe um projeto de educação no país. Existem planos temporários, momentâneos, conforme o interesse de cada grupo político que está no poder, né? Então, E, bom, e aí ele coloca também essa parte aqui de Sergipe também, né, do governo do estado, e aí a gente vê que essa coisa de destruição, né, da política estadual é grande. A gente vê a privatização da DESO, a luta para a privatização da DESO, né? E por sinal, como o professor Alberto Silva colocou ontem, a DESO está fazendo um trabalho de resistência muito interessante, muito bom, né? De luta, de resistência, mas corre o risco da privatização, porque cada governo, você sabe, que entra e vai trabalhar de acordo com o interesse daqueles que colocou ele lá, né? Que apoiou, que fez campanha por ele, investiu naquele político para ele chegar ao poder, ele chega e fica comprometido com esses poderosos, né? A DESO. E como a questão da privatização também, da saúde, da terceirização da saúde, com essa tendência também a privatizar o sistema de saúde também estadual, né? Esse ataque ao IPES, como a gente está vendo aí, esse ataque também...
É proposital.
É proposital, uma coisa assim mesmo, né, absurda, prejudicando, né, os servidores, não só da educação, mas de outros setores também, né? Então, é algo assim que um ataque é constante, né, do governo Sergipe. E aí a gente... Então é aquela preocupação de fazer leis constantemente, né? E de procurar criar leis para poder prejudicar, para poder tirar direitos do trabalhador, né? No caso da educação, tirar desses trabalhadores. E o Sintese, ele tem uma capacidade muito grande de análise, de fiscalização, um pessoal muito bem preparado. E quando ele vai... prova, mesmo ele provando lá, por A mais B, como vocês fazem, né, o trabalho aqui, dos cálculos de observar, de ver cada imposto foi direcionado para quê, aquela coisa toda. Então, quando você vê quantos recursos tem, a questão da provisão de recursos, que vê que tem recursos para futuro, né, para outros momentos também, que não só para aquele momento, porque realmente não pode ser calculado, não, hoje tenho dinheiro, sim, e vou continuar tendo para pagar, isso. Continuar pagando, né? Então, mas mesmo provando tudo isso e mostrando, eles fazem questão de não pagar. E não, que, não atender, né?
Buscam sempre a lei,
criar outras leis para não pagar.
Não pagar.
Desculpas e mais desculpas, né?
E às vezes são medidas tomadas até por ele mesmo, no caso do imposto do ICMS, e Lázaro já citou aqui duas vezes, ontem, Ivonete, ontem, Roberto, ele está se referindo ao nosso pré-congresso, que a gente vai entrar com mais detalhes daqui a pouquinho.
Exatamente.
Mas nessas falas a gente percebe que são medidas tomadas pelos deputados que impactam. Por exemplo, a questão das provas do SAESE, quando determinou que teria que ter, no mínimo, nota 5 para que o recurso não fosse cortado, os 25% do repasse do Estado para os municípios.
Sim.
Então, eles tomam uma medida sem pensar, mesmo com o Sintese, o sindicato, alertando que tal decisão, tal medida, tal lei aprovada seria prejudicial. Depois que eles fazem, vamos dizer, a merda lá, né? Aí depois querem corrigir, aí vai na ponta. Aí cobra hoje, especialmente dos professores de matemática e de português, que adote uma metodologia na qual o aluno se saia bem nas provinhas, como também foi comentado, que a gente vai tratar desse assunto mais à frente, sobre como é que as notas são boas em alguns estados, por exemplo, no município de Sobral e no Ceará. E como é que essa nota é formada? Então, não é a metodologia para formar, apenas para obter os números.
Exatamente. E os professores sem condições, né? E a gente está falando aqui da questão da rede estadual também. Quando a SEDUC optou por diário eletrônico, ele não fez um plano, né, completo. Porque esse plano ele teria que ter, ele teria que ser, bom, vamos implantar, mas quais as condições do pessoal, como isso vai ser realizado, tem a questão do sigilo, que já abordou até, inclusive, esse tema aqui, né, em outro momento. Então, e uma série de coisas. O pessoal tem que ser preparado para aquilo ali. Não pode estar vazando as informações. E os equipamentos tecnológicos, os aparelhos para poder estar usando, o acesso à internet, como é que fica tudo isso. Quer dizer, tem que ser uma coisa bem estruturada. Não é colocar o carro diante dos bois, isso, né? Como dizer, vocês têm que chegar a estruturar, está tudo pronto. Agora vamos começar. Aí começam a colocar, já exigir resultados, já exigir que faça o trabalho. Sim, mas onde? Como? É todo professor que vai ter condições de estar comprando esse material? material, todo mundo já tem sua renda comprometida, né? Então não pode chegar agora, está exigido essa questão do diário eletrônico.
Eu espero diário...
que aqui que Lagarto, que costuma copiar o Estado, que não faça a mesma coisa.
Eu ia falar nesse assunto, porque os municípios, muitos deles copiam, como também foi citado ontem até por Roberto, que vários, por exemplo, Itabaianinha, que tem os políticos têm Itabaianinha como fosse um exemplo. Mas veja como foi que é o processo lá de aumento na questão do recurso. Mas os municípios copiam muito mesmo. É tanto que nas negociações, os municípios ficam esperando o posicionamento da FAME, de como a FAME vai orientar. Então, os municípios que não têm autonomia, eles ficam aguardando as orientações para proceder. E na questão do diário eletrônico vai ser assim. Aí eu trago, que eu sempre trago isso aqui, mas é porque eu vivo essa experiência. Sim. Na escola que eu dou aula lá no Povoado Pública, nem a minha internet, que eu pago, e pago um valor bem alto, inclusive, a minha internet não funciona. Então, não tem a internet na escola acessível a todos os professores. A minha privada, que é a minha internet própria, também não funciona. Quando esse diário eletrônico foi implantado nessas unidades, como será? É a questão que o Lázaro está colocando. Coloca-se o carro à frente dos bois.
Exatamente. E ontem a professora Ivonete Cruz, né, ela fez ontem no pré-congresso, daqui a pouco você vai falar mais, né, sobre ele, sobre o pré-congresso, mas em relação com o assunto da educação, ela fez, a professora Ivonete Cruz, historiadora, né, professora de história, ex-presidente
da Sintese, representante da CNTE.
Da CNTE, exatamente. Então ela fez assim uma retrospectiva e uma análise crítica assim dos períodos de 2003 a 2016.
Uma retrospectiva, foi muito
uma retrospectiva muito bem feita, sabe? E a gente anotou alguns pontos aqui para a gente poder, né, analisar um pouquinho, refletir sobre isso. Ela deixou bem claro assim que essa ideia realmente tem que mudar, essa ideia de que educação é gasto. Sempre você vê a direita ou a extrema-direita sempre tratando a educação como gastos da educação, os gastos. Não, é investimento, educação é investimento, né? Então, aí ela fala sobre os financiamentos da educação pública nesse período de 2003 a 2016, né? Então, ela diz o seguinte, que a chegada de um representante, né, das camadas populares ao poder foi fundamental para que se começasse a ver uma mudança, né, uma melhoria realmente na estrutura da educação.
E houve grandes avanços desde 2006, avanços, com a mudança do Fundef para o Fundeb, né?
Exatamente.
Apesar dela ainda estar como provisória, que passou só a ser integrada à Constituição.
Exato,
em 2020.
A gente vai colocar isso aqui. Então, veja só. Então, ela fala sobre essa questão de chegar alguém da representante da Camada Popular ao poder, dar uma outra visão para a educação. E a gente lembra também que o governo Lula, quando do período do pré-sal, quando foi feita aquela descoberta toda, então o plano todo era pegar aquela maior parte daqueles recursos para educação e outra parte grande para saúde, né? Porque a gente sabe que aquilo ali era muitos recursos, eram trilhões que, né, ao longo de alguns anos ia fazer uma transformação, poderia fazer uma transformação muito grande na educação do país. E aí a gente vê que os ataques nacionais, com a Lava Jato, e aí veio com o apoio dos Estados Unidos.
Tirou todo o foco. Todo.
Quando Obama disse aquela frase assim, esse é o cara, ali naquilo ali tem um simbolismo muito grande. Não é só a questão do elogio, de ver que Lula sempre consegue ser o protagonista onde ele está, né? Agora ele é o representante do G20, é o presidente do G20, uma das 20 economias maiores do mundo, né? É o presidente do Mercosul, né? Além de ser presidente do país, da dimensão do Brasil, né? Então, ali foram vários ataques, de todas as formas, né? Invadindo os meios de comunicação. No governo de Dilma estavam hackeando, acompanhando os e-mails dos diretores da Petrobras, estavam acompanhando as trocas de mensagens, quer dizer, interesses nacionais, né, sigilosos, e que eles invadiam os computadores e estavam roubando aqueles, né, aquelas informações. Mas, voltando aqui para essa questão. Então, ele mostrou assim, que houve muitos avanços, né, apesar de não haver grandes mudanças estruturais, porque essa mudança estrutural no sistema de educação, isso é uma coisa assim, um projeto, é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa que você pode mudar do dia para a noite. Mas houve muitos avanços, né? Não faltou recursos, não faltava para merenda, não faltava o livro didático, as coisas básicas assim, não faltava material do PDDE, não faltava recurso do PDDE para a despesa da escola, para comprar todo o material que necessário, né? Assim, as escolas estavam ganhando recursos para poder estar reformando escolas, construindo escolas. Se você for parar, por exemplo, aqui em Lagarto, qual foi a última escola que foi construída aqui? Olha qual a última escola construída aqui no município. Eu não me lembro. Eu acho que a antiga Zezé Rocha, lá, né, Zé Antônio dos Santos, né? Me parece que foi a última que foi feita aqui na cidade há uns 18 anos atrás, eu acho, 17, 18 anos atrás. Quer dizer, não tem escola. E aí eu aproveito para lembrar, cadê o prédio da Adelina Maria, com a escola com quase 800 alunos? Né? Será que a gente vai ter que ir para a rua fazer um protesto para ver se realmente enxerga
o que a gente precisa? Mas ainda tem praças para serem feitas.
Quando tiver praça para ficar bonitinho, para poder ganhar, a gente não tem acesso.
A escola ficou aí.
Muita gente olha para aquele prédio e vê como um presídio. Diz assim, não, isso aqui parece um presídio, isso aqui não parece, né? Mas porque realmente não tem uma escola com um quadro profissional muito bom, com a estrutura boa. A escola, agora, o prédio não tem condições de funcionar. É uma coisa mesmo absurda aquilo ali, né? Inaceitável a gente ficar num prédio daquele, né?
Ô Lázaro, então, para a gente avançar, que a questão ainda de Ivonete, né? E ela chamou a atenção, porque apesar de todas essas lutas que você está relatando aí, desde 2006, em 2008 com a lei do piso, a 11.000...
Exatamente, em 2006 com o Fundeb, né?
O Fundeb, né? Que
exatamente.
Deixou de ser Fundef, virou Fundeb.
Virou Fundeb.
Mas ainda era transitória.
Exatamente.
Né? Em 2009, com a emenda constitucional 59, 50%...
Porque fazer para 10
das
anos.
Das vinculação, né? Que é a MDE, que foi um grande avanço, né? De recurso para a manutenção e desenvolvimento do ensino.
E em 2008, com a aprovação do piso salarial.
A lei 11.738.
Exatamente. Aquilo
que
ali
vem
foi algo
sendo
que...
bombardeada, mas ainda teve um posicionamento com a ADIM, né? Da inconstitucionalidade.
Ah, sim.
Não foi aprovada. ADIM 4848. ADIM, esqueci.
Ação direta de inconstitucionalidade.
Que queriam tornar esse
ação
projeto.
Ação direta de inconstitucionalidade.
Queria tornar inconstitucional, mas foi derrubado.
Exatamente.
E ela, para finalizar a minha parte sobre ela, ela deixou um alerta. Segundo fontes fidedignas, tem 58 projetos na Câmara para mexer com a carreira do professor.
Exatamente.
Na gaveta.
Exatamente. Ela coloca uma parte importante que foi a questão da obrigatoriedade da vinculação de impostos, né, ali no Fundeb. E outra, aí aquilo ali facilitou, como ela colocou, facilitou a fiscalização. Hoje, os conselhos podem chegar lá e fiscalizar. Porque ele sabe que X% daquele imposto vai para aquele, para o Fundeb. Então, cadê? X% desse aqui, se a arrecadação foi tanto, X% foi para aquele. Então, quanto foi arrecadado? Foi X. E por que não paga? Então, né? Aí pode fazer essa fiscalização, pode fazer esse acompanhamento, né?
Trazendo mais aqui para o nosso município, especificamente, a questão que eu fui conselheiro do CACS Fundeb, e esse percentual não foi atingido nos anos anteriores, aí sobrava o retroativo, aquele recurso que, como não foi atingido o mínimo, teria que ser rateado entre os professores, é o tal do rateio. Mas a gestão não deu importância nisso, ficou passando por cima. Nós judicializamos e aí vem agora o aguardo do posicionamento da justiça, que é lenta.
E do 2014 ela fala que até 2024, que acaba o próximo ano, que é o Plano Nacional de Educação, onde garante 10% do PIB, né, para a educação. Então isso é uma preocupação, já é uma outra luta a ser feita, porque acaba já no próximo ano, né? E assim como o Fundeb, né, que era a cada 10 anos, e o Fundeb, o novo Fundeb, que se tornou permanente, né? Ah, sim, outra coisa que ela colocou também, que a gente que tem acompanhado no noticiário, que foi a luta também desse congresso reacionário que existe aí, de colocar o Fundeb no arcabouço fiscal.
Para arrumar dinheiro, teria que tirar da educação.
Exatamente, para tirar da educação. Quer dizer, é uma outra tentativa assim, de ataque, né? Então, os ataques assim, são constantes à educação. É. Por isso que é importante, que é fundamental que tenha sindicatos, né? Uma CNTE bem estruturada, uma CUT bem estruturada para lutar por todos os trabalhadores, né? Um Sintese, como tem aqui, bem estruturado, bem preparado, porque os ataques são constantes. Você precisa, sabe, a gente sabe da consciência, tem consciência da necessidade de como é fundamental uma educação de qualidade no país.
Para isso tem que ter sindicato, né?
Tem que ter os sindicatos, tem que ter, né? E a gente está sendo fortalecido, né? Essa questão das contribuições aí, essa coisa, que isso realmente tem que ser tem que existir, porque tem que ser, os sindicatos têm que estar fortes. Né?
Então, ontem nós tivemos essa informação, uma informação muito importante e preocupante, de ter 58 projetos nas gavetas do Congresso, prestes a prejudicar os professores. Então, vejam como o Sintese e o sindicato, ele se antevém, ele se preocupa com o que está para acontecer.
E esse é um dos nossos papéis. Além da 95, né, emenda constitucional 95, a proposta de emenda constitucional 95, que também de ataques à educação e ao servidor público, de modo geral.
Que limitou, né, as despesas, né? Limitou, na verdade.
De ataque, exatamente.
Bom, a gente abordou muito aqui a fala de Ivonete, mas teve outras importantes falas, como a de Roberto Silva e de Edmeia Tavares. Sim. A gente vai estar trazendo no segundo bloco.
Exatamente.
Mas agora são 8 horas e 37 minutos. Mandar um abraço aqui para a professora Lúcia Moraes, que também esteve ontem no nosso pré-congresso. Todos os professores e professoras que, de certa forma, deixaram sua sala de aula, deixaram o seu espaço, o seu dia de folga, no meu caso era meu dia de folga, e fomos ao nosso pré-congresso, que a gente vai estar abordando mais detalhes daqui a pouco. Mas também um abraço aí para o Benizário Júnior, Irineu Oliveira, Isa Oliveira, essa turma toda aí que está sempre conjunto, né? E os professores que convocaram, fizeram os convites, divulgaram esse nosso pré-congresso e a eleição dos delegados. O professor Heraldo, o professor Canuto, Márcia Gleide, Márcia Vieira, Nilvanete, Josué, também tiveram junto com a gente Luizinho, Moisés, Lázaro também ajudou, fizemos a eleição, Aninha, Deus do céu, o que mais? Essa turma
muita
gente. E fez com que isso fosse um sucesso. E foi um sucesso ontem o nosso pré-congresso
Central Centro-Sul. Foi muito bom.
Que a gente vai
auditório lotado ali.
Que a gente, né, volta a falar sobre isso daqui a pouco, porque ficou marcado. E também, para a gente dar início aqui e começar logo com as notícias do aconteceu na semana, dizer que essa semana, mesmo corrida, nós fechamos mais um convênio para professores e professoras que têm a carteirinha filiada ao Sintese. É a farmácia Fonseca, lá na Colônia 13, logo ali na Praça Santa Luzia. Então lá o professor tem desconto especial, 15% na compra. Aí aproveitei, comprei meus remédios de pressão lá e comprovei que tem desconto mesmo. Mas além disso, temos também aqui a Elegante Calçado e a Elegante Veste, bem aqui pertinho, Autoescola Lagartense, Biolac Laboratórios e Clínica Médica, Lojas Brício, todo com aglomerado Brício, Lojas Brício Aízes também, Restaurante Comida Caseira da Lena, que nos recepcionou ontem, muito bem, Cunhadinho Bike Show, Livraria do Estudante, ali na Praça Silvio Romero, Ótica Look, aqui pertinho do Banese, e a distribuidora de água e gás, Papaléguas, na Rua Filadelfo Dória. Então, esses são alguns dos nossos conveniados. E a lista completa você encontra lá no site do Sintese, sintese.org.br. Tratamos desses assuntos aqui, né, Lázaro?
De diversos assuntos.
Muito importante a questão do nosso congresso. Estamos satisfeitíssimos pelo pré-congresso realizado.
Mais animados para o congresso, né?
E deu aquela vontade de... Eu não gosto de ficar...
De novembro, né?
Eu não gosto quando a pessoa diz assim, sextou, chegou já o final de semana. Eu digo, não, eu queria que fosse segunda ainda. Porque eu não quero que o tempo passe logo.
Exato.
Eu vou querer apressar o final de semana. A semana começa na... a semana de trabalho, né? Começa na segunda-feira. E eu vou querer que já seja sexta. Não, vamos aproveitar
viver nossa cada momento, segunda, cada
vamos
instante,
viver
aprender,
nossa terça, nossa quarta. Não se apresse, não, porque você não sabe se você vai ter toda semana ainda. E não,
exatamente.
Você vai pedir pela sexta se seu dia está marcado para morrer na quinta?
Sim, exatamente. E a certeza que a gente tem é o quê? O momento presente.
Não temos certeza
não
de amanhã.
Não temos certeza do amanhã, do
eu
mais
tarde.
Eu não
sei se vai dar certo, a gente pedala amanhã. Mas
pois
se
é,
der
mas
certo,
a gente
vai.
A gente planeja.
A gente tenta. Mas vivemos sim o dia de hoje. É, as melhores pessoas são aquelas que estão ao seu redor. O melhor dia é o dia de hoje. Vivemos cada dia porque o próximo não é. Certeza.
E é com essas mensagens de fé, de otimismo, né, que a gente encerra o programa, está encerrando o programa por aqui, né? Eu, de minha parte aqui, já me despeço.
Obrigado.
E até o próximo
e final. E como anunciado, né, vamos ouvir Luiz Gonzaga, o Shot das Meninas, em homenagem ao Dia Internacional para a Preservação da Câmara, da Camada de Ozônio, nosso sistema som da resistência. Ó, Sintese, somos muitos, somos fortes.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos. Boa semana a todos e a todas.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar.
Cadê a flor que tava aqui?
Poluição comeu.
O peixe que é do mar?
Poluição comeu.
O verde onde é que está?
Poluição comeu.
Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição do meu.
O verde onde é que tá? Cadê a flor daqui?
Poluição do meu.
O peixe que é do mar?
Poluição do meu.
O verde onde é que está?
Poluição do meu.
Nem o Chico Mendes.